Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Eu tive a alegria de participar essa semana de uma conferência da Fiel em Águas de Lindóia, juntamente com o presbítero Marcos, com o Francisco, que foi levar a Valentina lá atrás, ainda o pastor Paulo Lopes, o Júnior, lá de Mogi, e ainda o pastor Felipe Pinas, de Cidade Ademar. Éramos 6, e foi uma semana assim muito gostosa, muito especial, tendo palestras o dia inteiro, acordando cedo, indo até 10 e pouco da noite, intervalo para o almoço, intervalo para o jantar, muito conteúdo, muita informação preciosa. E nesta manhã até gostaria de compartilhar parte de uma dessas palestras, desse ensino que nós recebemos. O tema era edificando igrejas saudáveis. Então, tudo que está em volta dessa ideia de uma igreja bíblica, cristã, saudável. E vários palestrantes de fora, de dentro. E um dos temas recorrentes foi sobre o discipulado. É a ordem do Senhor Jesus, não só ir e pregar o Evangelho, mas fazer discípulos, pessoas que se pareçam com o Senhor Jesus. Isso é um desafio que às vezes a gente deixa em segundo plano. Mas o que o Senhor Jesus quer da sua igreja, pessoas que queiram pagar o preço de serem discípulos. E nós sabemos pelos Evangelhos que nem todo mundo topou seguir o Senhor Jesus com esse foco. Olha, de negar-se a si mesmo. Isso exige, tem um preço. E eu gostaria disso, espero que você também, que sejamos reconhecidos, não como só crentes evangélicos, mas como os discípulos do Senhor Jesus. E a gente vai ver no livro de Atos, então convido você a abrir no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que registra esse início da igreja primitiva. Lá no comecinho nós temos a ascensão do Senhor Jesus. E nós temos então a volta dele para o céu, depois de ter vindo, ter nascido, ter vivido e ter morrido na cruz por você e por mim. Mas ele ressuscitou e ele voltou ao céu. E depois de 10 dias, o que ele mandou? Quem que ele mandou depois de 10 dias da sua ascensão? O Espírito Santo. E nós temos nesse livro então registrado esse dia de Pentecostes. E então nós temos esse start da igreja. E não se trata de um livro que vai nos dar como que um manual como plantar igrejas. Sem dúvida não é esse propósito, mas por ser a primeira igreja, a gente pode ver em que ambiente, que características, o que aconteceu que a igreja então se deu tão bem. E por que não então pegar alguma dessas características e aplicá-las para nós hoje? E nós vamos hoje ver apenas 5 características de uma igreja em progresso, de uma igreja saudável, de uma igreja que está avançando. E eu sei que a maioria de vocês, se não todos, ao lerem isso, falaram: puxa, eu gostaria de ter participado dessa igreja, eu gostaria que a minha igreja fosse assim. Porque realmente tem alguns momentos que a coisa assim é tão gostosa que a gente gostaria de estar nesse ambiente. Mas nem sempre a gente está disposto a fazer o que eles faziam. A gente só quer aproveitar, às vezes, das partes boas, né? Mas esses irmãos aqui também, claro, Deus tem a nos ensinar. E eu quero ver com vocês, porque o escritor Lucas, ele durante o livro, até o capítulo 19, ele vai dar alguns relatórios, breves relatos, de como a igreja está avançando. Então nós vamos encontrar 10 pequenos relatórios de como essa igreja está avançando e o seu estado, como é que ela progride, como é que ela está caminhando. E nós vamos ver que alguns desses relatos, eles estão inseridos num ambiente onde é fácil ver por que que crescia, por que que o estado dessa igreja está assim. Porque logo no contexto tem, então, uma situação que faz com que haja um reflexo na quantidade, na maturidade, no crescimento dessa igreja. Outros relatos, a gente tem que pegar um contexto um pouquinho maior, mas a gente vai ver que tem alguns elementos que Lucas desejou registrar, claro, guiado pelo Espírito Santo, para que a gente conseguisse enxergar quais foram esses elementos que marcaram essa igreja primitiva. Então você vai ter que guardar o seu dedo aí nesse livro de Atos, E a gente vai percorrer. Na primeira parte, nós temos a descrição do ministério, especialmente de Pedro. Tem lá um pouquinho de João e tem um pouquinho de Tiago, que foi mártir. E a segunda parte, ele se dedicou a descrever o ministério de quem? Apóstolo Paulo, né? Apóstolo dos gentios. Então, nós não temos nesse livro a história do ministério de todos os apóstolos. Nós temos alguns. Porque Deus julgou assim. Mas esses que estão aqui e como foi construído o livro traz informações preciosas para a gente considerar e pensar numa igreja saudável, numa igreja que se pretende realmente levantar essa bandeira do nome do Senhor Jesus e formada de discípulos do Senhor Jesus. Então, abra lá em Atos 2, versículo 41. Onde nós temos um primeiro relato de como essa igreja iniciou, como é que ela começou, e especialmente aí alguns números. E Lucas, ele não está focando necessariamente em dar quantidade de pessoas, como se isso fosse o mais importante da igreja. Mas ele nos deu esse gostinho para a gente ver que também esse crescente faz parte do projeto e do desejo de Deus. Então, Atos 2,41 nos diz: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. O que aconteceu para que nós tivéssemos esse relato aqui de Lucas, dizendo que 3 mil pessoas foram acrescidas? Nós temos um pouquinho antes, então, o contexto anterior é um sermão do apóstolo Pedro, onde ele explica, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 2, onde ele explica a profecia de Joel, e ele faz uma confrontação com esse auditório, esses ouvintes que tinham vindo de várias partes do mundo para esse dia de Pentecostes. E Paulo, então, Pedro, ele explica que essas pessoas não estão embriagadas, mas que é uma manifestação do Espírito Santo, que foi derramado como havia sido prometido. E ele começa a falar de quem nessa mensagem dele, nesse sermão? Esse sermão está focado em quem? Ele está falando dele? Está falando dos amigos dele? Está falando das experiências que ele teve? Ele fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, que fez milagres e prodígios, quando na realidade foi Deus quem os fez, através do Senhor Jesus. Ele fala que Jesus foi entregue por Deus, como Deus havia designado, mas vocês, ouvintes, vocês mataram esse Jesus. Vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Ele não ficou na morte, rompendo os grilhões da morte. O que são os grilhões? São os laços, são as cadeias da morte, o poder da morte, as dores da morte, tudo isso foi vencido quando o Senhor Jesus ressuscitou. E Pedro está pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus, falando da obra dele da cruz, da sua ressurreição. Fala que Jesus foi exaltado à destra de Deus. Isso aconteceu por causa de vocês, pecadores. E aí o que há? Houve nos corações, no versículo 37, 2:37, quando eles ouvem essa mensagem de que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e fez tudo isso por causa deles que mataram Jesus, que são pecadores, que precisam de libertação e livramento. O que acontece com o coração deles? Compungiu-se-lhes o coração, ficaram aflitos. Puxa, nós somos a causa da morte do Senhor Jesus? E aí, Pedro, então, eles mesmos perguntam: que faremos, irmãos? Quando nós nos damos conta do nosso estado diante de Deus e nós vemos o que Cristo fez por nós, por amor, só resta perguntar o que a gente precisa fazer. E Pedro respondeu de forma muito clara, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando uma igreja prega Jesus morto, Jesus ressurreto, que é a essência do Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição, e a volta dele lá para o céu, onde ele está vivo, o que ele está aguardando lá do céu? Que haja arrependimento. Esse é o desejo maior de Deus, ver o fruto dessa obra em arrependimento. Quando a gente se dá conta que Jesus só morreu por tua causa, por minha causa. E essa igreja, então, ela começa com uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem centrada na pessoa do Senhor Jesus e o que é de fato o Evangelho. Não Jesus como um psicólogo, como um líder, como um grande historiador, como alguém que movimentou as massas, que curou, que fez isso, aquilo, mas como Salvador. E quando nós lemos a palavra de Deus e nós enxergamos Cristo, aí a gente vai sempre se perguntar, então o que eu devo fazer? E a mensagem bíblica vai ser sempre, arrependei-vos. Arrependei-vos. E vocês vão experimentar a verdadeira liberdade e o livramento. O milagre começou como fruto da pregação da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Porque logo na sequência diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Quando há a pregação verdadeira do Evangelho, há resultado. Há uma aflição no coração, porque a gente se dá conta de que somos pecadores. E a gente enxerga essa santidade, a pureza, o amor do Senhor Jesus. E a gente quer se entregar e quer viver, então, de forma que o agrade. E eu convido você a, quando ler a palavra de Deus, não importa se é no antigo, se é no novo, a sempre tentar enxergar a pessoa do Senhor Jesus. É fácil a gente se perder em muitas outras coisas que são boas, que são bíblicas e são para a nossa instrução. Mas a gente tem que lembrar de que a Bíblia toda, a revelação de Deus vai apontar para o seu Filho, que é essa essência do Evangelho. Alguns dizem, né, que a gente tem que enxergar, e existe um fio vermelho lá do Gênesis até o Apocalipse. O que é esse fio vermelho? Apontando para Cristo, apontando para a cruz, apontando para o sangue, que é o que foi derramado para que nós tivéssemos paz com Deus. Para que a gente tivesse um relacionamento com esse Deus que nos ama, não só aqui neste mundo, mas para todo sempre. Lembrando que sem o sangue não há remissão de pecados. Não tem como a gente viver em paz e com a alegria do Senhor e a eternidade e a esperança sem o sangue de Cristo. Então, por exemplo, o livro de Daniel. Você vai lá ver várias vezes Daniel orando. Claro que eu posso usar esses textos para ensinar sobre oração. Mas talvez o mais importante ali não é falar sobre oração, mas é falar sobre o Deus que atende as orações, que revela mistérios, que revelou aquele sonho que Nabucodonosor falou assim, agora vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei essa noite. E os sábios falaram, fala que a gente vai dar interpretação. Não, não, vocês têm que adivinhar o que passou pela minha cabeça essa noite. Isso é uma loucura, né? Mas, ali, através da oração, Deus revelou aquilo que é escondido, aquilo que é oculto. Então, tente ver não só as ações de homens, e a gente falar, uau, o grande Daniel, o grande José, o grande Moisés, o grande Elias. Mas a gente olhar para o grande Deus de Elias, o Deus de Daniel, o Deus de José. E aí você vai estar, então, focado naquilo que é o primeiro propósito da palavra de Deus, que é apontar para Deus, que é apontar para o Senhor Jesus e a sua obra e as consequências dessa obra na sua vida e na minha vida e na vida de uma igreja. Então, a primeira característica que a gente vê nesse início da igreja primitiva e que deve fazer parte da nossa igreja Bessaúde, da sua vida, da minha vida, é uma mensagem onde a gente olha para o Senhor Jesus. A gente olha para a morte dele na cruz, por amor, quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente olha para o sepultamento dele, para dizer ele realmente morreu, não foi uma farsa, mas pelo poder de Deus ele foi ressurreto. E essa mensagem através do Espírito Santo, através dessa dependência do autor que nos deixou essa maravilha. E essa mensagem tem que ser pregada desse jeito, porque ela faz a obra para a qual ela foi designada. A segunda característica, Atos 2, 47. Nós temos ali, nesse versículo de 47, do capítulo 2, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui nós temos então uma segunda característica focada na importância da vida em comunidade, da vida amorosa em comunidade. Vamos ler os versículos anteriores para saber em que contexto. Versículo 42, e perseveravam esses 3.000 na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você percebeu que tem uma conexão direta desse crescimento com a vida? O tipo de vida que essa igreja levava? A gente não sabe bem ao certo se eram 3 mil homens ou se 3 mil pessoas. Na época, a contagem era feita em geral de homens. Então a gente não tem a certeza se são só 3 mil, se são 3 mil homens, aí teriam mais mulheres e mais crianças. O fato é que já é uma igreja grande, mas que vive o quê? Vive os relacionamentos, de casa em casa, distribuindo conforme a necessidade, suprindo as necessidades uns dos outros. Eles estavam unânimes no templo, faziam refeições juntos, na simplicidade, com alegria. Havia louvor e havia simpatia por parte do povo. E aí Deus, então, acrescentava. Quando uma igreja vive em comunhão, com oração, com refeições juntas, em comunidade, não tem como alguém não querer fazer parte. É irresistível esse ambiente. A gente gosta de ambientes onde haja interesse uns pelos outros. Onde a gente sabe que se houver uma necessidade, o corpo todo vai se mover e vai nos auxiliar e vai nos ajudar. O que que falta que a gente tem dificuldade de viver esses relacionamentos de amor em comunidade juntos? Alguns vão falar a distância. Tudo bem, a distância pode ser um fator aí, mas eu acho que não está em questão a distância. O que faz com que seja difícil vivermos essa coisa tão gostosa de ter tudo em comum, de a gente vender para atender os outros, estarmos juntos no templo, louvando, adorando? Qual que é a marca do discípulo do Senhor Jesus? Quando ele falou, logo no começo ele fala, quem quiser ser meu discípulo, o que tem que fazer? Oi? Pode falar em voz alta. Renunciar a si próprio. Negar-se a si mesmo. Essa é a parte mais difícil. Quando não sou mais eu que tenho a importância, mas é o outro. Quando não sou mais eu o centro e o foco, mas é o outro. Só quando a gente abre mão das nossas vontades, dos nossos desejos, é que a gente vai conseguir caminhar na direção de uma comunidade com um ambiente assim irresistível. Porque quando isso acontece, os outros reconhecem que somos discípulos. E aí as pessoas têm vontade de fazer parte. Porque o mundo também vive junto. Então como é que o crente tem que viver junto? É diferente, não é só estar junto. A questão aí não é só estar junto. Então vamos promover eventos onde está todo mundo junto. Mas o que que a gente faz quando está junto? É aí que é a diferença, porque o mundo também se reúne. O que que a gente faz quando a gente... Primeiro, precisamos desejar isso, porque é bíblico. A gente desejar estar juntos. E aí tem que abrir mão, tem que mudar a minha agenda, tem que talvez colocar a mão no bolso, tem que talvez fazer um esforço a mais, cortar alguma outra coisa. Mas isso é o que a igreja primitiva vivia. O Senhor Jesus nos deu para a gente viver hoje também. E o que a gente deve fazer quando está junto? Pensar em quê? Pensar em Deus, pensar nas coisas de Deus. Olha como é que eu melhoro esse ministério que Deus me confiou. Olha, compartilhar um contato que nós tivemos durante a semana com alguém. Vamos orar junto por isso. Um desafio que alguém tem. Então vamos aqui dobrar nosso joelho, vamos entregar para Deus essa tua decisão, essa tua preocupação. Vamos cantar um louvor junto. Vamos realizar alguma coisa que vai colaborar para o crescimento do reino de Deus. Vamos nos admoestar mutuamente. Vamos nos estimular. Olha, não desanima, prossiga, seja perseverante. Mas a realidade é que a gente tem a tendência de ficar no nosso cantinho. E a gente fica no nosso cantinho, isso é meu, e eu dedico algumas horas onde aí eu faço alguma coisa que eu me torno público. Mas isso não é a característica dessa igreja primitiva. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é somente quando a gente está junto com os outros nesse espírito, é que a gente vai conhecer a necessidade do outro e vender uma propriedade, não vai nos custar nada. Porque a gente, como é que a gente pode estar bem se o outro está ruim? E esse deveria ser o nosso sentimento. Um sentimento que, como eu, que faço parte do corpo, estou alegre e bem, e o meu irmão está desse jeito. Eu não posso estar bem se o outro não está bem. Mas isso só acontece quando a gente nega a nós mesmos. E que a gente consegue enxergar o corpo em numa dimensão eterna. Porque enquanto a gente olhar apenas aqui com os nossos olhos humanos, a gente vai dizer, isso é meu. E a gente vai segurar informações, recursos, capacidades, talentos e um monte de coisa. Mas quando a gente entende que há um corpo, que esse corpo é o que Deus instituiu para que o mundo conhecesse o Senhor Jesus, então a gente vai querer colaborar. E essa igreja, então, vivendo desse jeito, com esse tamanho amor e relacionamento, onde não tinha mais egoísmo, o Senhor acrescentava, dia a dia. Todo dia naquela igreja tinha um rosto novo. Oh, nessa casa, quem é você? Ah, eu sou vizinho. Ah, quem é você nessa casa aqui? Puxa, eu sou primo da Maria. Puxa, que legal. E você? Não, eu vi vocês cantando aí, eu vi que vocês tinham um jeito de se relacionar e quero fazer parte desse grupo. Contagiava. E a gente tem tanta dificuldade de colocar mais um evento que a igreja organiza na nossa agenda. E a gente tem dificuldade de largar a mão de alguma coisa para ir falar com o vizinho e entregar alguma coisa para ele comer ou dar um folheto. A gente vive onde a gente perdeu, não estou dizendo de todos, não é uma bronca, mas como a gente precisa ganhar novamente esse espírito de corpo, de amor, não para ser gostoso entre nós apenas, mas para ser uma mensagem visível de quem é o Senhor Jesus. Não é só para a gente curtir entre nós, mas vivendo desse jeito, o mundo vai olhar e a gente não, talvez não precise falar muita coisa. Mas eles vão falar, eles são coerentes com aquilo que eles pregam, aquilo que eles defendem, eles vivem. E nós somos essa carta lida pelo mundo. Que tipo de carta, que tipo de perfume, que tipo de mensagem visível nós, a Beira da Saúde, passamos para o bairro, passamos para aqueles com os quais nós temos contato e nos relacionamos. As pessoas que vieram de longe para esse dia de Pentecostes, que se converteram, se arrependeram, ficaram por ali e foram absorvidas ali pelas pessoas, dormindo ali juntos, casas foram abertas e esse evangelho começou a ser vivido de forma intensa e gostosa e amorosa. Terceira característica, se a primeira é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem focada no evangelho, Cristo morto, Cristo ressurreto, Cristo que foi glorificado, mas que espera arrependimento, tudo isso no poder do Espírito Santo. O segundo, essa vida de amor em comunidade. O terceiro está em Atos 4, versículo 4, que nos diz assim, 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. subindo o número de homens a quase 5 mil. A gente sabe que é difícil fazer balanço de quantidade de pessoas em eventos, né? A prefeitura, quando tem evento lá na Avenida Paulista, dá um número. A PM dá outro número. Os partidos políticos sempre dão um número maior, né? Lucas não está aqui, penso eu, pensando em... Olha, ele contou direitinho lá 5 mil, né? Mas foi um número assim para mostrar, olha, como há uma adesão grande das pessoas seguindo, querendo seguir esse Senhor Jesus. Novamente, a gente não sabe se são só homens, ou se ele está falando que subiu a 5 mil, ele está pensando nos três anteriores e são mais dois e completou 5. O fato é que são centenas, são milhares de pessoas em Jerusalém, numa cidade historicamente com as condições muito improvável de ser um início de uma igreja cristã, mas é lá que Deus escolheu que começasse e a coisa está avançando. E o que vem antes desse capítulo 4? E o que vem um pouquinho depois para a gente entender e tirar? Então, o que levou, além daquilo que a gente vem vendo, a ter então mais pessoas aderindo a essa igreja cristã, essa igreja levantando o nome do Senhor Jesus? Nós temos no capítulo 3, ali no início, Pedro e João subindo ao templo para a oração, eles encontram um coxo de nascença, de perto de 40 anos, que está lá pedindo esmolas, e nós temos aquele versículo lindo que de vez em quando a gente lembra e usa. Pedro disse a ele: o que não possuo, nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E versículo 8, o que aconteceu? De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aí o povo, então, começou a ver tudo aquilo e ficou espantado. Mas com que poder ele faz isso? Novamente aqui, pensando naquele primeira característica, o foco aqui está para nos contar sobre o milagre que Pedro fez, o poder de Pedro, o apóstolo, que hoje é a tônica, né? Então, o poder do fulano, pessoa que tem um poder. Não, aqui simplesmente eles estão atestando, dizendo, olha, Jesus subiu ao céu, mas ele continua realizando, ele continua sendo poderoso, curando, salvando. E apenas mais um exemplo para dizer, mesmo que Jesus não esteja presente, através do seu Espírito Santo, há poder, há milagres. A obra de Deus continua sendo feita e realizada, mesmo sem ele presente, porque ele está presente no Espírito Santo. E ele usa homens. Tanto é que Pedro fala assim, vocês estão olhando para nós, no versículo 12, 13, 14 ali, vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos algum poder, ou que nós tivéssemos piedade e conseguimos fazer esse homem andar? E novamente ele fala de quem? No 3:13. Para quem que ele dirige os pensamentos das pessoas que estão olhando para eles, dizendo, uau, eu quero esse Pedro aí para mim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para onde eles estão levando as pessoas? Para Cristo, para Deus, para o seu poder. E versículo 14, então ele vai falar do santo, do Senhor Jesus, do justo. Vai falar do autor da vida no versículo 15. E no versículo 16, ele fala pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E no versículo 19, o que ele fala novamente? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o que acontece no versículo, no capítulo 4, no início? As autoridades veem isso com preocupação. Então nós temos ali o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, e eles vão, Pedro e com João, recolhem dois no cárcere. Eles estão pregando, eles estão em nome do Senhor Jesus curando e são presos pelas autoridades. São levados no dia seguinte, versículo 5, são levados diante desses sacerdotes, das autoridades, E Pedro, cheio do Espírito Santo, novamente, o que ele fala? Fala de Jesus. Versículo 10, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, mas é através desse nome que esse homem foi curado perante vós. E ele ainda continua, versículo 12, não há salvação, vamos falar todo mundo junto, vocês conhecem também, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aí essas autoridades, elas veem lá todo aquele movimento do povo, e eles falam, olha, tudo bem, vocês não vão ficar presos, mas vocês ó, vão ficar caladinhos. Vocês não falem nada, nada, nada mais sobre esse Jesus. E foi isso que eles fizeram? Pedro já tinha aprendido a lição. Porque quando ele foi questionado lá, quando Jesus estava no processo, né, de que ele foi preso, alguém chegou para Pedro e falou, você tem cara de ser alguém que seguia Jesus, né? Eu não, de jeito nenhum, né? Não, mas você tem um, né, tem um jeito, tem um linguajar, né, tal. Não, de jeito nenhum. Ele negou, cada vez que foi confrontado, como sendo um seguidor do Senhor Jesus. E ele ficou, foi omisso, negou, e aqui, mesmo acuado, mesmo com ameaças, mesmo com oposição, ele aprendeu a lição e falou, nós não vamos nos calar. Onde diz isso? No versículo 20, 4:20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro aqui não se cala, porque foi a ordem do Senhor Jesus para pregar, para proclamar, mesmo diante da oposição, mesmo diante de ameaças. Então, eu penso que Lucas aqui, quando registra no 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil, tem aqui um ambiente de oposição, de ameaça, mas no meio disso tem uma perseverança. E a terceira característica dessa igreja primitiva, dessa igreja saudável, dessa igreja em progresso, é que eles foram ousados para continuar pregando o Evangelho, mesmo diante de situações onde, eu vou ficar com vergonha. Não, eles não acuaram, eles não se omitiram. E eu fico pensando quão facilmente a gente recua em nome de que, mas vai ficar mal, vai ficar chato, depois como é que vai ficar o meu relacionamento com as pessoas, lá no trabalho, lá na escola. Mas, se nós quisermos ser uma igreja que anda, que caminha, você precisa ter ousadia. Para continuar, mesmo que você já foi, como é que se chama? Meu tempo foi zoado, né? Não sei como é que é hoje, né? Foi, me ajudem os novos, os mais novos aí, né? Quando alguma coisa não ficou legal, não ficou redonda, oi? Bullying, né? Alguma coisa, pô, você vai na igreja, você lê a Bíblia. Nós precisamos ter ousadia e coragem para perseverar e anunciar essa mensagem. Porque é ela que liberta, é ela que transforma. Deus não nos chamou aqui nesse mundo para a gente ser agradável para as pessoas. Então eu faço de tudo para não ter nada assim que as pessoas me vejam como sendo uma pessoa chata, uma pessoa diferente. E muitos caíram nessa de querer um relacionamento assim, tranquilo, para o menos possível para se identificar. Mas a igreja cresce quando há pessoas corajosas, pessoas que perseveram, pessoas que levantam a bandeira do Senhor Jesus, que se identificam, que dão a cara para dizer, eu sou do Senhor Jesus. Claro, com jeito, com amor. Não vai sair gritando pela rua, que você vai ser visto talvez como um. Mas a sua vida e a sua boca tem que ter coragem. Se os seus amigos de trabalho não sabem ainda em quem você crê, tem alguma coisa errada. Se os seus colegas de escola não sabem a sua fé, em quem você põe a sua vida e deposita as suas seguranças e convicções, tem alguma coisa errada. Não queira passar escondido e falar assim, Deus sabe o meu coração. Porque ele quer ver essa mesma ousadia do apóstolo Pedro. mesmo diante de situações onde você falaria, não, vou ficar aqui. Mas a ousadia, a coragem, a obediência é que vai te fortalecer, vai fortalecer a igreja e vai ser um meio das pessoas conhecerem, porque ele usou pessoas, ele deseja usar você e eu para que essa mensagem seja anunciada, propagada e espalhada. Quarta característica, capítulo 4, versículo 32. Então, só relembrando, uma mensagem bíblica, cristã, focada na pessoa do Senhor Jesus. É assim que a igreja vai progredir, é assim que a igreja vai crescer. E você meditando nessa palavra, com essas lentes, você vai crescer e a igreja vai ser mais forte. Segunda característica, comunidade. Nós vimos domingo passado no aniversário da igreja, a importância de sinagogar, a importância de estar juntos, irmãos. Você não foi feito para viver sozinho, isolado, e tem um preço. Viva junto com os irmãos, ore junto, medite a palavra junto, se reúna, participe dos pequenos grupos. Esse é o caminho da igreja primitiva, esse é o caminho que continua sendo o caminho para que pessoas vejam como os crentes vivem e são supridos mutuamente. Terceira característica, seja ousado, seja corajoso, vai adiante e seja perseverante, mesmo quando o cenário não é muito favorável, muito bom. E a quarta característica, Atos 4:32, um outro breve relatório que Lucas nos dá. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tem algum erro aqui no meu versículo? Ah, aqui, 32. Eu estou lendo 23, me perdoem. 4:32. O versículo está certo, eu que estou com os olhos em lugar errado. 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Depois desse terceiro breve relato, Lucas já não fala mais de números, ele fala de multidões. Fala de muita gente. Não tem mais agora quantificado essas pessoas que são agregadas à igreja. Então ele vai trabalhar com essa ideia agora de multidão. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Qual que é o contexto anterior? Quando Pedro e João foram presos e foram ameaçados, eles reagiram dizendo, a gente não vai escalar, nós vamos continuar. E aí eles foram procurar os irmãos. O que os irmãos fazem quando eles chegam? Quando eles contam o que tinha acontecido? Esse eu já li, né? Antecipadamente. Versículo 24, qual foi a reação dessa igreja? 4:24. Numa outra palavrinha, o que é levantar a voz a Deus? Oraram. E eles pediram o quê? Senhor Deus, nos livra, nos liberta, traz alívio, faz com que a gente não sofra tanto, a gente precisa de descanso. É isso que eles estão orando? Essa oração fervorosa dessa igreja, e o que Pedro pede é o seguinte, olha, que haja mais intrepidez. Versículo 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Vocês veem que tem ameaça, por isso que o anterior está nesse ambiente de a tentativa do Império Romano de abafar o cristianismo, de tentar minimizar esse impacto, essa progressão, esse crescimento. E o que eles querem? Senhor Deus, nos dá intrepidez. O que é intrepidez? É coragem, é ousadia, é destemor, é bravura, é força, valentia. Uma igreja que é saudável, uma igreja que quer crescer, ela precisa ter essa oração fervorosa. Essa oração do Senhor Deus, a gente não quer, muitas vezes a gente ora pensando a gente, na crise que a gente está passando, na dificuldade, não sei o quê, nada contra, Deus quer que a gente ore por isso, mas a igreja, com o seu papel, é para que ela seja corajosa, ousada enquanto é tempo, para que ela anuncie o Senhor Jesus, para que haja mais coragem e intrepidez, mesmo quando há a vergonha, a ameaça, a oposição. E eu penso que nós precisamos cada vez mais desse tipo de oração, porque quão facilmente a gente se esconde nesse mundo, em vez de ser luz, a gente fica ali escondidinho. E a igreja não cresce. Ela não é saudável quando a gente se omite. E eu queria parar nesse momento e você, sozinho, orasse, para que Deus te desse mais intrepidez para falar do Senhor Jesus durante essa semana. Te desse coragem, te desse essa valentia, essa força. As oportunidades surgem. Basta você orar agora: Senhor Deus, prepara um contato essa semana. Eu garanto para você que vai ter um. Mas eu garanto. E se acontecer, domingo que vem você vem e a gente abre para você contar. Porque vai acontecer. Não para a sua glória, mas para dizer como Deus, Ele decidiu assim. Ele prepara situações e circunstâncias. Basta você estar atento. Claro, se você se enfiar assim, sai de casa assim, no metrô, no ônibus, e chega lá, vou fazer meu trabalhinho e vai embora, claro que não vai ter agora. Se você falar assim: Deus, me dá de enxergar alguém que está precisando do Senhor Jesus. É uma oração que a gente tem medo de fazer, né? Porque aí vai ter que falar, vai ter que perder tempo. É assim. A gente é egoísta. A gente não quer perder tempo com coisas que não estão na nossa agenda, de segunda a sexta. E a gente se limita o quê? Quando a igreja organizar um evento evangelístico, aí faça um esforço, né? Isso não é igreja, isso não é igreja saudável. A igreja saudável é você, todo dia, 24 horas por dia, atento. Atento às necessidades de pessoas, para a salvação e do corpo de Cristo, para dizer: puxa, posso ajudar, posso fazer parte. Tem aqui, Deus me agraciou, eu tenho essa condição de ir lá, de dar um abraço, de incentivar, de estimular. Então, ora, alguns segundos orando por você e pela nossa igreja, para que haja essa intrepidez, esse destemor, essa coragem para falar de Jesus durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Atos 5,14, a última dessa primeira parte, característica de uma igreja que está aí progredindo. 5,14 nos diz o seguinte: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. A primeira vez que aparecem as mulheres aqui, citadas nesses pequenos relatórios de como está avançando esta igreja. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Essa quinta característica tem a ver com disciplina. O que aconteceu no capítulo 5? Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, que era comum, a igreja estava fazendo isso porque via necessidades, e eles não se consideravam donos daquilo, isso é meu e ninguém mexe, mas esse espírito comunitário de amor, eles venderam, nenhum problema até aí. Levaram parte do dinheiro aos pés dos apóstolos, até aí nenhum problema. O problema surgiu quando eles apresentaram esse valor ali para o templo, para a igreja, para os apóstolos, dizendo: aqui está o valor integral, 100% da venda desse terreno. O que eles fizeram? Eles mentiram. Mentiram ao Espírito Santo. Por quê? Porque os homens em si não conseguem perceber essa mentira, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas, né? E eles colocaram isso no coração como um projeto. Nós vamos fazer isso, tal, para nos passarmos como talvez mais generosos ou mais amorosos, e nós vamos reter uma parte. Não haveria problema nenhum de reter uma parte. Mas quando eles intentaram no coração esse projeto maligno, a mentira vem da onde? Vem do diabo, vem de Satanás. Então aí eles quiseram a glória para eles e deixaram aquele que realmente deveria receber a glória. Então eles pensaram, até nessa atitude amorosa e bondosa, o foco eram eles e não os outros, nem o Senhor Jesus. E aí acontece uma coisa terrível aqui, né? E Pedro então chega lá a Ananias e ele fala: não, isso aqui é o valor integral. E aí o que acontece? Ele cai e expira e morre naquele momento, nos pés ali do apóstolo Pedro e da igreja. Quase 3 horas depois, quem entra? Safira, a mulher. E ele dá a chance para ela, porque ele fala: é isso mesmo? Isso aqui é o valor total do terreno? É isso mesmo. Então você vai para o mesmo lugar onde está o teu marido. Puf, caiu. Ambos foram disciplinados pelo Senhor ali, através do apóstolo Pedro. Pedro é aquele que ninguém gostaria de convidar para ser pastor da sua igreja, né? Porque, ó, a igreja dele lá, quem mente sabe onde vai, né? Quem mente já vai, morre, né? Mas qual foi o efeito dessa disciplina, desse casal? O que aconteceu? Versículo 5 e versículo 11. O que aconteceu? Qual foi o resultado de uma disciplina? Porque não houve arrependimento, não houve desejo de viver como a palavra de Deus manda. O que aconteceu? Grande temor. E aí esse grande temor levou a igreja a, versículo 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Talvez num primeiro momento a disciplina até represente uma diminuição. A igreja perdeu um casal, diminuiu, mas ela cresceu. Porque havia um reconhecimento, Deus habita ali e é um Deus sério, não é um Deus de qualquer jeito. É cultuado e adorado um Deus santo, um Deus puro, um Deus realmente que leva a palavra dele a sério. E eu digo para vocês que é uma área que a nossa igreja já se deu mais conta e vai ter que crescer nessa área de disciplina, não como punição, mas como restauração. A disciplina como sendo algo de Deus para que se viva como uma igreja mais e mais parecida com o Senhor Jesus, que é santo. Deus é santo e Ele espera de nós santidade. Então, orem por esse tema, porque se não houver arrependimento, em alguns próximos domingos, nós vamos ter que realizar uma disciplina. Dói, é triste fazer isso, mas é bíblico. E Deus está nos ensinando de que é uma área que precisa acontecer. Porque é assim que Deus pensa, é assim que Deus estabeleceu as coisas. Então, viva uma vida séria, honesta. Irrepreensibilidade não significa que você não vai cair. Mas se pecar, arrependa-se, porque a disciplina é para quem se permanece duro, endurecido e resistente à vontade de Deus. Mas com os humildes Ele concede graça. Com os que se arrependem, Ele perdoa, Ele limpa, Ele purifica e há plena paz e alegria e comunhão com Deus e com as pessoas. Pedro não está preocupado com o crescimento da igreja a qualquer custo. Talvez em muitas igrejas, se chegasse um Ananias e Safira, pode vir, está trazendo dinheiro, vem, pode vir, não importa como é que você vive, né? Bem-vindo. Mas não é essa ideia. Não é o dinheiro que Deus precisa, mas Ele precisa de pessoas que representem bem Ele aqui na terra. Porque você é um embaixador. Se é embaixador do Senhor Jesus, então tem que ser uma vida ética, responsável, séria, santa, pura, sem defeito, sem mácula. E aí sim Cristo pode ser visto. Se não, é a tristeza que a gente assiste no mundo, uma chamada igreja evangélica, mas que a gente se envergonha dela, porque não representa mais o meu Senhor, não representa mais o Senhor Jesus. Isso começa com você, começa comigo. Vamos só lembrar 5 características, as primeiras 5, depois tem mais 5 numa outra mensagem, né? Que o texto continue e Lucas vai sempre pontuar algumas coisas aí. Então, como é que tem que ser a mensagem da igreja do Senhor Jesus? Bíblica, focada em quem? Em Jesus. Esqueça esse negócio de Jesus, maior psicólogo, maior líder. Claro, tem muita coisa boa, mas não é essa a essência do Evangelho. Não se percam nesses livros que vão mostrar Jesus diferente de crucificado e ressurreto. Segunda característica. Oi? Comunidade. Vamos crescer? Vamos crescer, vai ter almoço no dia 6, tem retiros que a gente faz, tem... Vamos viver mais junto? Vamos convidar para almoçar um na casa do outro? Ou terminou aqui, a gente vai embora, só domingo que vem eu bato cartão de novo aqui. Tem pequenos grupos, né? Quarta-feira tem na casa do seu Walter, pequeno grupo. Estamos lá, se Deus quiser. Faz uma visita lá, está junto, para a gente pensar junto sobre as coisas de Deus. Tem um pequeno grupo quinta-feira, lá em Santana. Essa semana foi agora sexta-feira, né? Participe de um pequeno grupo. Terceira característica. Ousadia. Nós vamos precisar essa semana de ousadia. Para não ficar quietinho, escondidinho. Seja corajoso, corajosa. Se Jesus voltar, essa semana, de repente lá o seu familiar, o seu colega, não ouviu. E aí? De quem vai ser requerido o sangue? Seja fiel. Seja corajoso, ousado. Quarta característica. Quarta? Oração. Oração fervorosa. Por quê? Para que Deus nos dê coragem e intrepidez para pregar esse evangelho. Para viver de forma que agrada a Deus. Quinta característica. Disciplina. E isso, então, tem um peso sobre a liderança da igreja, mas também tem você zelar pela santidade do seu irmão e da sua irmã. Olhando, estimulando, falando, opa, vamos orar junto aqui, você me olha, eu te olho, com esse propósito, a gente se parecer com o Senhor Jesus. Não vai ficar apontando o dedo, não é esse espírito. Espírito é de restauração, espírito de realmente tornar a igreja mais e mais saudável. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse livro de Atos e essas características que nos são citadas, ressaltadas e que estão diretamente ligadas a essa igreja que avançava, que progredia, que era saudável. Nós queremos também, Deus, ter essas marcas, essas características, nos ajuda a viver com humildade, com simplicidade e com esse desejo de nesse mundo representar de forma mais e mais perfeita a pessoa do Senhor Jesus. Nos ajuda, nos dá coragem, nos guarda e com um coração, com uma mente inclinados para as tuas coisas e para viver esse evangelho do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.